E recentemente eu vi uma reportagem que passou no Globo Rural sobre as microbarragens, né? Ou microbarraginhas. É uma coisa que se usa na agricultura para fazer com que as nascentes voltem, para que aquela água que normalmente escorre pelo terreno e vira enchente, vira enxurrada, vira erosão, para que ela fique no terreno e ela crie um ambiente de umidade, onde é possível vida aquática, vida semiaquática e vida úmida, né? Então, se criam oásis na área rural e esses oásis começam a manter tanta umidade que começa a voltar às nascentes. E agora a gente está usando esse conceito, então lá fala de barraginhas, me parece, e a gente está usando o conceito como microbarraginhas na jardinagem. E ele pode ser feito tanto no jardim de 4 metros quadrados, de 400 metros quadrados, de 4 mil metros quadrados, como pode ser feito também no mini jardim. Então, a gente pode fazer o mini jardim de um jeito que você faz chover ali, né? Faz uma cachoeira, faz um laguinho, faz uma poça e vai se divertindo com isso e percebendo como é que é essa interação microscópica, que é a mesma do macro, né? Então, a gente vai se tornando capaz, a partir de fazer a maquete, né? Mas é a maquete viva. A gente vai se tornando capaz de fazer a coisa no grande, no planeta, né? Então, por isso que a gente fala também é jardinagem do planeta e do pensamento.
Que lindo! Eu amei. Já sei que eu preciso pegar alguns dos meus vasos e fazer um curso junto, para poder dar uma revigorada e trazer também os aspectos da umidade, né? Isso exigiria, da nossa parte, só uma observação de como molhar, como fazer, como manter aquela umidade, sem deixar, né, a terra secar e observando a planta, né? Uma das coisas que eu aprendi, e aprendi com você, olhando esse meu jardim interno, e muitas vezes o jardim externo, porque eu já estive morando tanto em casa, com um jardim bom, como casas com jardim menor, e atualmente com um apartamento. E também já pude observar a tua atuação numa terra grande, tipo o centro de estudos budistas, né? A área rural, onde a gente teve essa oportunidade de olhar para a terra e ver, desde o início, né? Onde que seriam os setores de casas, onde que seria o setor de plantio, onde que seria um templo. E tudo isso é importante, porque a gente fica com essa ideia grande de ver rios, nascentes, o microclima, o macro daquele sistema e esse sistema em relação ao macro. Então, eu pude observar várias vezes plantas que iam ficando amareladas, por exemplo, e eu sempre me lembro de você, porque, bom, o que que está acontecendo com essa planta? Porque ela se tornou amarela, tem um aspecto que é natural, que eventualmente as folhas vão cair. Por que é natural caírem, né? E a gente entender, então, isso que está acontecendo com a planta e o clima, em que época do ano que nós estamos. No inverno, as folhas caem, né? No outono. No, no, na primavera, há um florescimento. Então, essa conexão com o clima, o tempo, as coisas. Imagino que você, quando faz esses jardins biodiversos, você está também ativando essa conexão das pessoas, né?
Sim, a gente procura perceber todos os elementos da natureza, todas as energias presentes no jardim de algum jeito, né? Então, a pessoa que faz uma casa, ela pode fazer uma meia água de 2 por 2. Ela está fazendo uma nascente, porque quando ela faz um telhado, ela acumula água de alguma forma, né? E isso pode ser uma nascente, isso pode ser um brejo, isso pode ser uma área úmida. E desde que a gente trabalhe o relevo, né? desse lugar. Quando a gente faz um mini jardim e quer que ele tenha uma sustentabilidade maior de umidade, você pode fazer um sistema de rega por alagamento, desde que você tenha uma montanha que não fique encharcada, que as plantas e as raízes possam subir a montanha para não ficar afogada, sem oxigênio ali, só com água. E os micro-organismos, né, que fazem a conexão da planta com o solo, também não se afoguem, também não morram por falta de oxigênio e por excesso de água, mas tenham um nicho para sobreviver. Então, é muito legal conseguir perceber que uma coisa que pode ser um problema, como um acúmulo de água, ou um escorrimento de água, a gente trabalhando, tendo assim uma boa disposição de ter inspiração e respirando o jardim, observando o jardim, a gente consegue ir criando esses ambientes que parece que o próprio ambiente começa a se mostrar e começa a soprar na nossa cabeça, né? O que que ele propõe ali.
Tem uma sabedoria, né, nessa observação, né? A gente perceber cantinhos do terreno que estão mais secos ou outros cantinhos que estão mais úmidos, seres e populações que vivem num canto e no outro, e como fazer eventual troca, enfim, daí o que fazer é só o teu olhar, Marco.
Mas por exemplo, hoje eu não consegui me preparar e trazer alguns mini jardins aqui. Agora a Suzane acabou trazendo uma luminária que ela estava usando ali, colocou aqui, deu uma melhorada.
Tá ótimo, está muito bom. A
Mas a
inteligência
gente.
surgindo, né?
Oi?
A inteligência está surgindo, né?
Sim. E eu tenho mini jardins que eu faço assim, os dois extremos no mesmo vaso. Então, um mini jardim que tem plantas aquáticas e que tem cacto, por exemplo, no mesmo jardim. E é possível isso. A gente pensa normalmente que não, né? Cacto gosta de seco, suculenta gosta de seco. Planta aquática tem que ter água mesmo. Mas então, quando cria esse nível, né? Uma área mais baixa, uma área mais alta. Cuida ali colocar drenagem, colocar solo mais permeável, solo que retém mais água, e consegue extremos num pequeno espaço ali de um pote de sorvete, por exemplo. Eu tenho feito muitas experiências em pote de sorvete, que começa com água, começa fazendo aqueles enraizamento ali de estaquia, de pedaços de planta que a gente põe para enraizar na água. Aí vai plantas aquáticas e essa decomposição das plantas aquáticas começa a gerar solo. Daqui a pouco coloca um pouco de terra, coloca uma pedra e você tem num pote de sorvete 15, 20 plantas e bastante diversidade porque tem uma área úmida e uma área mais seca no morrinho, né? Então fica assim. Não tenho nada para mostrar aqui agora, mas acho que as pessoas devem estar entendendo e
É
podem.
isso mesmo. Você relatando está me fazendo imaginar. Eu acredito que as pessoas que escutam a rádio, elas conseguem escutar e imaginar também, porque a rádio ela tem esses dois canais, né? Tem o canal visual, mas ela atende a região metropolitana de Curitiba no, na audição mesmo, como rádio mesmo.
É
E
uma
isso é
magia
legal.
muito
Você
linda, é
está
uma coisa
falando
muito.
super bem.
Que bom, é muito precioso isso, né? Da gente poder estar conversando com as pessoas e trazendo esse imaginário e se conectando às mentes para que essa criatividade, essa exuberância, a luminosidade da mente
Isso mesmo, Magro.
possa se
Nós estamos
manifestar.
trabalhando com esse nível criativo, né, de todas as pessoas. E até falando com região metropolitana, por exemplo, a gente imagina que as pessoas estejam um pouco mais conectadas com a natureza. Uma das situações mais importantes que eu quis trazer nessa conversa com você é essa observação, essa proximidade da observação. Por quê? Quando a gente fala da floresta, né? A floresta, a gente não mora na floresta. A gente fala da floresta que está lá. Pode ser a Floresta Atlântica, pode ser a Amazônia. E que bom que as pessoas estejam conectadas, né? Mas os rios aéreos, da Amazônia se conectam com as montanhas da Mata Atlântica e com o solo e a água que você disse que a gente pega e liga, né? E está conectada conosco. Então, mas o tempo da floresta, ele é um tempo quase difícil de nós podermos observá-lo. Por quê? Se a gente botar uma barraca e observar a floresta de dentro da floresta, mais fácil a gente ver os animais do que ver o crescimento e o movimento da floresta. Agora, quando a gente tem um jardim em casa, a gente consegue observar. E o mini jardim, mais ainda. Então, por isso eu achei assim que essa conexão do mini para o macro, ela tem esse olhar que é um olhar atento. E um olhar atento, ele é slow. Ele tem
Isso.
pausa em si, ele respira junto, né? Mesmo que a pessoa não esteja sabendo que ela está fazendo isso, não tem problema, a gente está aqui acordando todo mundo, pessoal. Tudo que nós estamos fazendo é nos conectar com a floresta, né?
Tem um ecologista que foi bem conhecido, um dos meus mestres, o José Lutzenberger, né? Chegou a ser ministro do Meio Ambiente
Amigo
e
do Lama.
amigo do Lama,
Amigo
né?
do Lama Fátima Sempre.
Isso, duas figurinhas que nos mobilizam, que nos estimulam, que nos inspiram sempre, né? E ele falava isso, que na época o Greenpeace era muito atuante. E nem todo mundo tem vocação para ser um guerreiro do arco-íris, né? Um warrior, né? E ele dizia: ó, você pode no seu quintal, na sua casa, fazer um bem para a natureza, né? Cultivando um jardim, cultivando um vaso e justamente fazendo isso que você fala. Ele dá mais possibilidade da gente entender do que às vezes a gente estando no meio de uma coisa que parece até grandiosa demais, assustadora demais, inalcançável demais, é complicada demais, né? Então, quando a gente se dedica, aqui está o sapatinho do Uruê, ó.
Ah, que
É.
máximo!
Foi o único que veio aqui, ó. Né?
Quantos anos o Oruê tem hoje?
O Uruê já vai indo para os 23,
Olha
né?
só.
Esse
Aí
sapatinho
tem
já
esse
teve outras
sapatinho.
plantas.
Sim, muito bom.
Agora ele está aqui com o rapazinho. Daqui a pouco ele tem flores amarelas, né? Tem aqui uma outra suculentinha nascendo. Mas eu já
Sim. Sim.
aprendi muita coisa nesse sapatinho. Na hora de pegar a chaleira e molhar e ver que a água, às vezes, em vez de penetrar na terra, ela escorre, porque a terra está tão seca, né? Que está refratária a água. Muita coisa mesmo. A questão de ver quanta diversidade cabe num sapatinho de. Que número que é esse? Número 12?
Eu acho que é de uma criança de 1 ou 2 anos, né?
É isso aí. Quando o ouro era pequenininho, né?
Sim.
Naquela
Mas
época. Pode
fala,
falar.
fala. Não.
Nessa época do sapatinho, eu comecei a colocar. A plantar as fraldinhas dele, né? A gente estava morando em Quatro Barras, perto de onde agora é o SEB, atrás da
Sim.
casa do Gilberto e da Beatriz, do Café Terra Brasilis, né? Terra Brasil. E aí eu pegava as fraldinhas e colocava semente, colocava um pouquinho de terra, um pouquinho de musgo, algumas eu pendurava em quatro pedaços, algumas eu enrolava como um rocambole, naquela ideia de aproveitar aquele tecido úmido que tem ali, aquele gel que fica ali com o xixi, que tinha o cocozinho dele que só mamava, né? E que podia ir virando adubo. E com o tempo, eu tinha ali já uns 200 fraldinhas, né? Todas vegetadas, e tinha umas cinco sacolas de fralda para trabalhar. Porque eu não queria jogar essas fraldas no lixo, né? E a gente estava numa situação que era a fralda descartável que a gente precisava usar, né? Aí eu percebi assim que eu estava trabalhando com a Secretaria de Educação de Curitiba. Naquela época estava o Fridtjof Capra, um outro mestre meu, que é o Hiroshi Seo, e a gente estava ali fazendo um trabalho com as escolas. E o pessoal visitou lá e eu percebi que teve um efeito assim, contrário ao que eu esperava, né? Ao invés das pessoas falarem, nossa, a gente pode reciclar, a gente pode reutilizar, a gente pode diminuir, a gente pode ficar mais atento, eu percebi que as pessoas falavam, a gente pode fazer tudo, porque o mago jardineiro recicla até as fraldas.
Ele faz isso por mim.
Aí uma amiga foi e me falou que estava muito feio, que estava tudo muito lindo, mas que aquele pacotarada de fralda pendurado nas árvores estava muito feio.
Porque a pessoa tem uma cultura e ela espera uma estética, né?
É, mas foi bom, porque daí a experiência valeu nesse sentido de perceber que sim, realmente, com natureza, com diversidade, a gente consegue tratar vários tipos de resíduos, né? Mesmo alguns que são mais difíceis e tal. Mas que, às vezes, o que é melhor mesmo é ter alternativas para não ter esse tipo de resíduo, né? Não sobrecarregar tanto a vida com coisas que são muito difíceis de ser, desmanchada, né?
Recicladas, desmanchadas. Mas valeu a experiência, né? Você já fez experiência com tudo, né?
É a biodiversão.
Eu queria te perguntar se a pessoa tem condições, por exemplo, num apartamento, de ela ter uma horta comestível. Você acha possível isso?
Com certeza, né? Tem apartamentos que têm mais luminosidade, tem alguns que têm menos. Mas, de modo geral, quando é possível viver um ser humano, viver um bichinho, é possível viver plantas também, né? Alguns, por ter muito menos luz, talvez a gente tenha uma dificuldade de ter diversidade muito grande de plantas. São algumas que conseguem se adaptar melhor, mas dá para ter, né? Tem plantas, por exemplo, a salsinha. Ela suporta a sombra, até gosta de um pouco de sombra, fica mais viçosa, maior. A cebolinha não, a cebolinha só quer sol, né? Então são duas que dá para tirar uma temperatura. Se a pessoa coloca cebolinha e salsinha perto uma da outra, ou no mesmo vaso, ou em vasos diferentes, e percebe que a cebolinha começa a dar pulgão, que ela começa a ficar muito clarinha, ela começa a ficar muito estiolada em direção à luz, né? Ela sabe que ali está faltando luz para a cebolinha, mas que talvez para a salsinha esteja tudo bem, né? Aí tem outras, por exemplo, o açafrão, o gengibre, eles se dão bem na sombra, a rúcula, o alface gosta
A
de um ambiente
batata,
mais
né?
sombrio.
Eu faço da batata doce muitas vezes, né? Sai uma planta incrível dela e depois dá para botar na terra, né?
Aquela folha em forma de coração que a batata doce tem é muito ornamental, às vezes vermelha, né? E também a folha da batata doce é uma punk, é uma planta alimentícia não convencional, é comestível a folha da batata doce refogada, como se fosse uma couve, como se fosse um espinafre, né? E é muito gostosa, temperada, né? É muito bom. Então é possível, mesmo que você não tenha condição de sol para produzir a raiz da batata doce, mas até sem terra, né? Até só na água, você consegue produzir a rama e a folha da batata doce.
E dali já pode se alimentar. As punks são plantas. Eu poderia falar sobre elas para nós?
Sim, eu estava falando sobre isso ontem, num lugar que eu tinha muita vontade de conhecer, que agora eu fiquei sabendo que ganhou o prêmio de melhor spa do mundo. Que é o nosso spa da Lapinha.
Uau!
E eu fui lá e conheci um projeto muito interessante com laticínio, leiteria, produção de grãos orgânicos, produção de horta orgânica, tem floresta, daí tem o spa, né, e tem a jardinagem. Eu achei muito interessante assim que eles conseguem fazer com que uma coisa dê sustentabilidade para outra, né? Às vezes alguma não se sustenta economicamente, mas sustenta a outra de uma maneira conceitual ou de uma maneira com qualidade, né? E fiquei muito contente que fui.
Porque ela recicla também as pessoas que vão para lá, né? Ela recicla a mente das pessoas, ela nutre a mente e a saúde, né?
Isso. E lá eles trabalham com as punk na alimentação, usam flores comestíveis, e eu fui para ajudar as cozinheiras e o pessoal da horta e da jardinagem a identificar quais as punk que eles têm lá, né? Então, claro, no verão você tem algum tipo, no inverno tem outros tipos, né? E a gente conseguiu identificar, eu acho que umas 15 punk andando por ali, né? E uma coisa boa da punk, ela tem várias, eu posso falar mais algumas, mas uma coisa boa é que é uma planta que ela nasce espontaneamente. Você não precisa de muitos cuidados, né, para ter a punk. Você precisa mais ou menos sugerir um ambiente para ela, ou perceber onde que ela nasce por aí, né, nas beiras de calçada. Em valetinhas, em terrenos baldios, né? Em terrenos duros. E aí a gente meio que repetia esse ambiente e a gente pode agregar assim: você tem uma punk que na natureza pode ser como um dente de leão, tem um tamanho assim de 4, 5 centímetros, e se ela tiver uma terra mais preparada, mais fofa, mais fértil, ela pode dar de 40 a 50 centímetros a mesma planta, né? E outra coisa que acho muito bom da punk é que, por elas serem plantas que vicejam, medram, né, sobrevivem em ambientes inóspitos, né, em terra que não foi tão preparada, como a gente planta, por exemplo, alface, couve, brócolis, tem que ter muito adubo, muita água, muito cuidado, né, um equilíbrio muito frágil para não ter insetos comendo demais, né? Moluscos, essa coisa assim, a punk ela já se defende naturalmente disso. E por se defender naturalmente, é sinal que ela tem um sistema de defesa interno e ela tem também uma produção de elementos nutritivos diferentes. Alguns que a gente não encontra nas plantas convencionais, naquelas que a gente encontra no supermercado e na feira. Então, mais uma coisa que me faz valorizar a punk: uma, a facilidade de cultivo, né, que às vezes nem é cultivar, às vezes é só coletar, né, colher. E outra coisa, isso delas terem nutrientes diferenciados que outras plantas convencionais não têm. E aí vem também sabores diferentes, né, que a gente encontra nas punk também. E aí também o resgate de cultura alimentar, porque muitas que são consideradas punk hoje já foram hortaliças. Já foram alimento, já foram culturalmente, socialmente muito difundidas, muito usadas. Mas a indústria, né, aí vem o nosso negócio de slow food, de slow design, né? O meio moderno de viver, de colocar logística, foi tirando para fora algumas coisas que são muito saborosas, são muito preciosas do ponto de vista nutricional, mas que ficaram difícil de entrar no sistema que a gente tem hoje de fornecimento de alimento, né?
É, isso que você está trazendo é bem importante, porque é como se o homem decidiu dominar, né? Então, por isso a agricultura, né? É o domínio daquela cultura, mas daí o que é mais aceitável para o mercado é aquilo que ficou mais valorizado. E as punks, elas, com todo o seu valor, né? Valor nutricional, sobretudo, e mesmo de regulagem daí dos ambientes do plantio orgânico, né? Porque tem as possibilidades de associação e como no mercado daí as outras foram valorizadas, os sabores passaram a não ser mais conhecidos. Então, tem aí algumas gerações que não conhecem as punks, né? Sendo que talvez os nossos avós tivessem esse contato e tinham receitas interessantes para fazer. Até eu acho que a tua mãe e teu pai ensinaram a gente a fazer várias receitas interessantes, né? Com aquelas folhas grandes da taioba.
Taioba.
né? É super legal aquilo, que tem um sabor assim gostoso, que parece que a gente está comendo uma couve. A couve é muito nutritiva, mas a taioba ainda mais, né?
Sim.
E foram trocas que nós fizemos num grupo que a gente chamou de CSA, Consumidores que Sustentam a Agricultura. E você, como orientador e agricultor, né? Nós, como um grupo social, umas 30 famílias, numa forma de colaboração, nós como co-produtores. E isso é a base do Slow Food, né? Porque os consumidores, como co-produtores, eles têm responsabilidade e observação para as produções da época do outono, tem certas hortaliças. Na época do verão tem outras, né? E a gente então pode observar toda essa dinâmica da natureza, maravilhosa, e inclusive a apreciação dos sabores, né, Marcos?